Express Cultura.
Meio-dia 31, excelente tarde de terça-feira para você que está na sintonia da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. É, sempre aqui, nestas tardes aqui da Rádio USP, Express Cultura, levando até você o que há de mais interessante aqui na cidade, na região, para você curtir muito a nossa área cultural da cidade, né? Mas isso em termos musicais, teatrais, cinema, tanta coisa bacana, e você pode participar também divulgando aqui pra gente, passar para todo mundo através do e-mail expresscultura@usp.br o que está acontecendo na sua cidade aqui próxima de Ribeirão Preto. A gente vai adorar compartilhar com todos, viu? E eu sou a Cláudia Lieri, mas eu tenho aqui uma companhia muito, muito agradável também, que vai falar para você um boa tarde. Quem é?
Olá, pessoal, boa tarde. Prazer imenso estar aqui, né, conversando
quem é
um pouquinho.
Você? Não sei.
Sou o Gabriel Mendelê, Khaled Mendelê, como diria a Cláudia.
Tudo bom, Khaled? A gente tem que, assim, cada dia inovar na abertura, né?
Entendi.
Fazer uma coisinha diferente, assim, pra não ficar cair na mesmice, né? Naquela coisa de todo dia, gente. É gostoso inovar, né? Afinal de contas, estamos aqui falando de cultura, então vamos também fazer um pouco de, assim, virar uma coisa teatral, de repente.
Sim,
da ideia.
De um jeito. E eu convido também quem está escutando a rádio para entrar nesse papo teatral,
nesse clima.
É, entre em contato com a gente, 3315-4660. Entra na página
Facebook.
Do Facebook, Express Cultura. Eu já estou aqui conversando com a Suzy no Facebook.
Oba, tava com saudade, Suzy.
É. Então, se você também quiser conversar com a gente, quer pedir alguma música, tem alguma dica, você pode mandar, né, ou pelo Facebook ou pelo telefone 3315-4660. É, ou também, se você quiser mandar seu material por e-mail, é expresscultura@usp.br.
Inclusive, cadê os poetas dessa cidade da região, hein? Olha que a gente quer falar com você. Manda pra gente algo a seu respeito, né? Um resuminho da sua trajetória. Não precisa você ter livros já publicados, fica à vontade. Legal você vir compartilhar com a gente seus poemas. A gente vai ficar muito feliz, momento poético toda segunda-feira, é ou não é, Khaled?
É verdade. Você, então, se você escreve, né? Escreve poemas, tem algum trabalho nesse sentido, manda pra gente. No expresscultura@usp.br, para a gente marcar um dia para você vir aqui conversar com a gente, explicar um pouco do seu trabalho. É interessante para você, né, expor. Às vezes você está querendo lançar um livro, não tem uma editora que para publicar, às vezes...
Pode acontecer.
É, às vezes, né? O cara da editora está escutando o Express Cultura, gosta do seu trabalho, ou às vezes um amigo dele escuta, passa para ele. Então é sempre legal você ter esse espaço para divulgar o seu trabalho, e é isso que a gente está pensando com essas segundas-feiras mais ligadas à poesia.
Muito bom. Dito isto, a gente vai começar já com uma...
Entrevista.
Em comemoração aos 55 anos da Filô, a USP Filarmônica abre hoje a temporada de concertos de 2019. Para dar mais detalhes sobre isso, eu converso com o maestro Rubens Russomano Ricciardi e com o violinista Alejandro Aldana, que vai ser o solista do concerto. Boa tarde! Maestro, vocês iniciam a temporada com a execução da obra Quatro Estações de Vivaldi. Eu queria saber, para abrir a entrevista, por que a escolha da obra?
Então, Gabriel, saúdo a você, a todos os ouvintes da Rádio USP. A USP Filarmônica, desde 2015, iniciou esse costume, né, que já está se transformando em tradição, de toda abertura de temporada contemplar a obra As Quatro Estações, porque é uma grande referência da literatura universal sinfônica, especial para cordas, né? E isso faz com que os nossos alunos, os que chegam, os que entram no primeiro ano, né? Porque a USP Filarmônica sempre teve alunos do primeiro ao último ano, né? Ela sempre contempla os diversos níveis de escolaridade dos nossos alunos. Então, para ter uma ideia de conjunto, para os alunos tocarem uma obra com grande resultado, né? Então, quer dizer, ter um fim didático, um fim artístico, porque é uma obra de excelência, mas todo ano realizando a mesma obra, há um amadurecimento natural de um ano para outro. E, acima de tudo, a gente pensa em unir as atividades fim da universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Então, é uma obra que cumpre um fim didático muito importante na formação da Escola das Cordas, ao mesmo tempo que levamos para todos essa que é uma referência indiscutível de grande valor enquanto é a composição artística do Antônio Vivaldi.
Alejandro, as quatro estações, como o Rubens falou, ela é especial para cordas, mas especialmente para o violino, né? Tem uma importância especial para o violino. Eu queria saber, você como solista, né? Conta um pouquinho para os ouvintes a importância, né, dessa obra para o instrumento, para o violino.
Bom, olá Gabriel, olá os ouvintes, muito obrigado. Primeiro queria agradecer o maestro Rubens Richard que me convidou, eu estou pela primeira vez aqui em Ribeirão Preto, é um prazer enorme. E as Quatro Estações é uma obra, é um dos clássicos do repertório de violino. Eu amo esse repertório e a característica principal dessa música é que é uma música descritiva, né? Que o Vivaldi, ele implementou a música descritiva e adotou como música nacional italiana, música italiana. E ela é uma música muito virtuosa, né? Ela chega nos agudos, em posições altíssimas, que para aquela época, né, era quase impossível para o violinista, para o intérprete, e velocidades rapidíssimas também. Então é uma obra belíssima que também tem muitos desafios técnicos, né? E como o maestro falou também, é muito bom para o desenvolvimento do som, né? das cordas, e para a gente poder trabalhar aqui com os alunos da USP. É um prazer enorme e é uma música que todo mundo adora.
Alejandro, quando você fala o termo descritivo, desculpa, eu sou leigo, né? Eu acho que muitos dos ouvintes também. Seria essa questão de você, a partir do som, você consegue construir imagens sobre, é isso?
Então, o Alejandro me pediu para responder, aqui o maestro Richard vai responder.
Tá.
O título da obra é Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, quer dizer, o conflito entre a harmonia e a invenção. O Vivaldi tinha como referência um pressuposto filosófico que a harmonia é justamente a harmonia do mundo, são todas as leis da natureza, é o conjunto de invenções, de criações da própria natureza, né? E mesmo podemos falar do ente divino. Então tudo que existe, o universo, os planetas, os rios, os vulcões, os oceanos, que é a harmonia em confronto com a capacidade humana de inventar.
Entendi.
Então, é um conflito insolúvel. Então, quer dizer, o artista é sempre um Don Quixote lutando como um moinho de vento. É como Davi brigando contra Golias. Quer dizer, nós temos só 12 notas musicais, pouquíssimos elementos, e com ele nós temos que dar conta da totalidade. Então, Vivaldi, nas suas quatro estações, ele descreve não só os climas, as diversas temperaturas do ambiente, mas as paisagens, tudo aquilo que a natureza nos envolve e como a gente lida com elas. Então, digamos assim, é a essência da arte, né? Esse conflito com a natureza, com os nossos humildes recursos, né? Como artista, temos que dar conta dessa totalidade. Então, essa ideia, né? É mais até do que uma descrição. Eu diria que é uma interação existencial do ser humano com o mundo.
Muito bem. Maestro, e além do Alejandro, vocês, no concerto de hoje, vocês têm outros convidados? Conta pra gente quem são.
Sim, nós vamos ter sempre, você sabe que a USP Filarmônica é uma orquestra de estudantes, de aluno.
Sim.
E ela está sempre atrelada à questão do ensino, né, das atividades fim da universidade. Então estamos sempre promovendo novos valores. É o caso do Felipe Rizzato, que é nosso aluno de canto, é um contratenor, é uma voz raríssima. E ele vai nos brindar com duas obras, né? Além das quatro estações do Vivaldi, que o Alejandro Aldana vai ser o solista, ele vai cantar uma área de Bach, inclusive são dois solistas, é o nosso aluno, Felipe Rizzato, junto com o Alejandro, uma área belíssima de Bach, com o libreto do Picander, que era o compadre do Bach, que escreveu o libreto da Paixão segundo São Mateus, que fala da piedade humana, da tristeza humana e da compaixão que Deus é solicitado a ter pelo ser humano, né? Então vai ter essa obra de Bach, e ele vai cantar também um clássico do período colonial brasileiro, que é o Miserere, de Manuel Dias de Oliveira. Essa é a minha pesquisa de doutorado, eu editei essa partitura, né, quando eu realizei meu doutorado pela ECA, e essa partitura, ela é lá de Prados, em Minas Gerais, mas as cópias do Miserere abundam em todos os principais centros coloniais, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e também até em Portugal já achei cópias dessa música. É um Salmo 50-51, é um canto muito triste de todo o conjunto de salmos, né? É o mais triste, o mais de tristeza mesmo, de contrição, e é uma beleza realmente extraordinária. E por fim, ainda vamos apresentar com o coral da Unesp de Franca e Jabuticabal, sob regência do Rafael Andrade, que foi nosso aluno formado aqui na USP de Ribeirão conosco, nós vamos apresentar o Salve Regina, que é uma obra do Emerico Lobo de Mesquita, também mineiro, lá do Arraial do Tijuco, né? Ele atuava sob mecenato da Chica da Silva, até lá no Arraial do Tijuco. E depois, dois grandes da literatura universal, Mozart e mais uma obra de Bach, mais um, quer dizer, é o coral Ave Verum Corpus de Mozart e o coral da Cantata 147 de Bach. Então, um programa todo do século XVIII mais variado, né? Os dois compositores mineiros do período colonial, Manuel Dias de Oliveira e Emerico, os dois grandes, né, Bach e Mozart, ao lado de Vivaldi. Então, é um programa de cerca de 50 minutos, que dá tempo de fazer um belo panorama da música do século XVIII, bom para os nossos alunos, bom para as nossas pesquisas, que estamos trazendo obras aí do nosso repertório colonial, pouco estudadas, e também o público tem a oportunidade de estar junto de um grande solista como o Alejandro Ardanna, que é espada do Teatro Municipal de São Paulo, já foi espada do SB, um argentino formado na Alemanha, assim, que essa semana, inclusive, vai estar atuando aqui como professor visitante junto aos nossos alunos.
Muito bem. Rubens, você falou dessa importância para o público, né? E é algo que a USP Filarmônica faz questão, né, das apresentações serem todas gratuitas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né?
Claro, claro, Gabriel. Escolha. A indústria da cultura, com seus shows pirotécnicos, né, caríssimos, eles costumam ser, por exemplo, caros, inacessíveis, é muito difícil, tem show que custa R$400, é um absurdo. A verdadeira arte, não, ela é gratuita, ela é acessível, o que é produzido na universidade como a USP, que é pública e gratuita, sem snobismo, sem, vou falar no português, claro, sem nenhuma frescura, basta chegar lá no Teatro Pedro II hoje, aqui em Ribeirão Preto, entrar. Inclusive, nós acabamos até com o papelzinho do bilhete. Não tem ingresso, não tem convite, não tem reserva. Os que amam a música vão lá, assistem. E nós temos, por exemplo, na USP Filarmônica, não apenas essa prática da música do passado, dos grandes clássicos, da música colonial, da música do passado brasileiro, mas também apresentamos sempre os festivais de música moderna, como é o caso do Festival Música Nova, que esse ano vai ter a 53ª edição. Tudo gratuito, e para aproximar o público em geral, não só do repertório, como também dos compositores do aqui e agora. Então é a nossa missão de inovação e também de formação, né? Então a USP Filarmônica, nesse sentido, eu posso dizer que é uma orquestra democrática, acessível, e não é aquela coisa assim, ah, eu vou no concerto, não vou porque é chique, tem que ir com roupa chique, não. Você se sinta à vontade, a arte ela é aberta, ela é livre, ela não é chique, ela é reveladora. Então, as portas estão sempre abertas para a gente cumprir, enquanto atividade de extensão, o que a universidade pública promove, que é o conhecimento, o ensino e a inovação desse conhecimento, inclusive na nossa área, que é um curso de arte com propostas artísticas.
Maestro, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o maestro Rubens Russomano Ricciardi. Muito obrigado também ao Alejandro Ardanna, né, o solista de hoje da apresentação do concerto da USP Filarmônica. Professor, eu queria que você finalizasse com um convite, então, para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio USP hoje, terça-feira, 26 de março, às 8h30 da noite, no Teatro Pedro II, o concerto da USP Filarmônica de abertura da temporada, junto com o coral da Unesp de Franca e de Jabuticabal. Vamos apresentar a íntegra das quatro estações do Vivaldi, junto com o repertório sinfônico coral. E eu gostaria de convidar também para a sua despedida o nosso solista, o grande violinista Alejandro Ardanna, espada do Teatro Municipal de São Paulo, essa semana como professor convidado aqui na USP de Ribeirão Preto.
Muito obrigado, Gabriel, os ouvintes, esperamos vocês hoje, amanhã e quinta-feira.
Ele está falando que amanhã, para quem é de São Carlos, nós vamos apresentar no Teatro Municipal de São Carlos, na quarta-feira, dia 27, sempre 8h30, e na quinta-feira vamos nos apresentar em Franca, no Teatro Municipal de Franca. A USP Filarmônica ela já tem duas sedes, né, Ribeirão Preto e São Carlos, e naturalmente isso se estende para os centros da região. É uma orquestra que cumpre também um papel de organismo sinfônico aqui de toda a Alta Mogiana, o que nos honra muito.
Express Cultura.
Muito bem, então, a USP Filarmônica, como o professor Rubens falou, se apresenta hoje no Teatro Pedro II, às 8h30 da noite, não paga nada para você assistir, e como ele disse também, ele ressaltou, não é necessário você retirar ingressos, então se você quiser ir lá, é só você chegar, já entra direto e vai curtir esse concerto e depois conta para a gente.
Esse acesso mais aberto impossível, né?
É verdade.
Fala a verdade, gostei muito também de se abolir, como ele disse, os papeizinhos, e já entrando direto para curtir a boa música da USP Filarmônica. E falando nisso, de Guerra Peixe Mourão com a USP Filarmônica agora.
Vamos lá.
Tá um cinema.
Tá aí a sua vinhetinha preferida, Caled.
Muito bem, só lembrando que a gente escutou Mourão, né, com a USP Filarmônica.
Muito bem. De quem é Mourão?
A música é do Guerra Peixe?
Muito bem, Caled.
Então vamos falar um pouquinho de cinema. O Sesc traz hoje a exibição do filme Um Dia, Um Gato. Um filme que foi feito na Tchecoslováquia em 1963,
puxa,
é isso mesmo.
Vida.
Eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre um filme da Tchecoslováquia.
Primeiríssima.
Né? Eu pelo menos não conheço muito da cultura de lá, e eu acho que talvez assistir o filme seja uma boa forma da gente entender um pouquinho sobre a cultura. Poderia
lugar
ser
tão longínquo.
Exato,
né?
Um primeiro passo para a gente conhecer um pouquinho da cultura da Tchecoslováquia. Né? O filme conta sobre um mágico e seu gato. Né? O gato costuma estar sempre de óculos, e os dois costumam se apresentar em espetáculos nos jardins do castelo de uma pequenina cidade. O gato também é mágico, e quando ele tira os óculos, as pessoas para quem ele olha mudam de cor de acordo com o caráter e de suas atitudes. Então, as pessoas que são mentirosas ficam roxas, as pessoas que roubam ficam cinzas, as pessoas falsas amarelas e as que estão apaixonadas ficam vermelhas. Então, um dia, esse gato desaparece e Robert e um grupo de crianças partem em busca para recuperar esse gato para esse mágico. O filme vai ser exibido, então, às 8 da noite, entrada gratuita, um filme com caráter infanto-juvenil, um caráter mágico, bem legal, distribuição dos ingressos a partir das 7 da noite e no Sesc, você não paga nada então para assistir e pode retirar os ingressos, lembrando sempre que tem que chegar um pouquinho antes, para não correr risco de ficar sem.
Muito interessante, ainda mais de um local, que a gente quase nem ouve falar,
É verdade.
Vamos falar a verdade, tô vendo aqui, fazendo uma pesquisa rápida. Eles mudaram de nome, agora é República Tcheca, não é mais Tchecoslováquia.
É verdade.
Então, na verdade, o país Tchecoslováquia existiu até 1992.
Muito bem, é isso
aí
mesmo.
Aí depois virou República Tcheca. É bom a gente,
Sim.
Como a gente sempre fala, conhecimento não ocupa espaço e é ótimo a gente saber, ainda mais que a gente vai assistir a um filme dessa localidade, Naquela época era Tchecoslováquia, em 1963. Um Dia um Gato virou uma boa opção aí para você curtir no Sesc.
Muito bem. E vamos falar de um filme que, quando estava sendo produzido, chamou muita atenção.
Falamos dele,
Falamos. Já. O diretor veio aqui falar um pouquinho sobre o filme. É o filme Rebolão, Mas Sua Irmã Gosta. Um documentário que mostra esses trenzinhos,
famosos aqui
famosos,
em Ribeirão Preto. Eu não tinha contato com isso até vir pra cá.
Ah, é?
Verdade.
Aqui é super famoso. Então, o pessoal mascarado, aqui, Fofão.
Sim.
Sei lá, Chico Bento, não
e
sei.
São exatamente. Animados, vou dizer, hein?
Sim, eles fazem. Uau, eles, eles fazem as coreografias, Opa. Homem-Aranha e tal. Eles aprontam, animam bastante o entorno que eles estão. E foi feito um documentário que conta um pouquinho sobre a origem desses trenzinhos, que no início eram trens para o público infantil e agora, no meio do ano 2000 para frente, se tornou um trenzinho balada, meio festa,
Verdade.
Então, o filme ele ganhou bastante repercussão na internet quando estava sendo produzido, vazou alguns pedacinhos do filme, E foi o tempo que esses trenzinhos estavam em alta, Então tinham memes, tinham sempre, coisinhas...
Ainda tem uns pela cidade, hein?
Não, os trens existem.
Existem,
é porque houve um tempo que isso na internet explodiu.
Ah,
então,
entendi.
Esses trens de Ribeirão Preto ficaram muito famosos,
Entendi.
O pessoal falava bastante dele, colocava bastante animaçãozinha na internet sobre esses trenzinhos. E nesse dia, nesse período, estourou esse filme Rebolão e a Sua Irmã Gosta, o tempo que ele estava sendo feito. Muito bem, agora o filme está pronto e ele vai ser exibido aqui em Ribeirão Preto, uma exibição gratuita, na Praça dos Trabalhadores, que fica no Ipiranga. A Praça dos Trabalhadores fica entre a Rua Espírito Santo e Rua Rio Formoso. Então, se você quiser assistir, o Rebolão, Mas Sua Irmã Gosta, uma ótima opção. Então, uma opção gratuita para hoje.
Muito bem. E agora a Suzy, que estava em falta, com a gente. Suzy, a gente sentiu saudade.
Até porque a gente não falava com a Suzy, é verdade.
Então, ela pediu uma música. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Vital Farias.
Cantiga de canto, de concentração. A gente bem sente com precisão. Mas recordo a tua imagem naquela viagem que eu fiz pro sertão. Eu que nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Voa, voa, azulão. Voa, voa, azulão. Cantiga de roça de um cego apaixonado. Cantiga de moça lá do cercado. canta a fauna e a flora e ninguém ignora se ela quer brotar. Bota uma flor no cabelo com alívio e zelo para não secar. Voa, voa no ar. Voa, voa no ar. Cantiga de Nina, a criança na rede. Mentira de água é matar a sede. Diz pra mãe que eu fui pro açude, fui pescar um peixe, isso eu não fui não. Tava era com um namorado pra alegria e festa do meu coração. Voa, voa azulão. Voa, voa azulão. Cantiga de índio que perdeu sua taba. No peito esse incêndio seu não se apaga. Deixe o índio no seu canto, que eu canto acalantos, faço outra canção. Deixa o peixe, deixa o rio, que o rio é um fio de inspiração. Voa, voa, azulão. Voa, voa, azulão. Cantiga de Nina, a criança na rede. Mentira de água é matar a sede. Diz pra mãe que eu fui pro açude, fui pescar um peixe, isso eu não fui não. Tava era com namorado pra alegria e festa do meu coração.
Express Cultura 107,9.
Legal a gente ouvir Vital Farias, dele mesmo, Sete Cantigas para Voar, indicação da Suzy, que sempre participa pedindo a sua música preferida, que sirva de incentivo para você também que está ouvindo Express Cultura. Pode também pedir a sua música, a gente vai ficar muito feliz.
Vamos ao teatro?
Olha, você está convidando, Kaled, a gente pode até pensar no respeito.
Então eu vou te dar duas dicas, Cláudia, você escolhe qual você prefere.
Bora.
Então as crianças vão se divertir com o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, que vai ser apresentado hoje, né? Essa montagem é baseada nos originais de Charles Perrault e os irmãos Grimm. E a história, né, é tão tradicional, né, tão popular, conta dessa criança que vai até a casa da avó, né, e encontra o lobo no meio do caminho. Ela é mostrada de forma simples e objetiva nessa montagem de hoje. A peça vai ser apresentada daqui a pouco às 14h30 no Teatro Municipal. A entrada está R$40. Então, para quem quer levar, às vezes tá com os filhos com a tarde livre, leva eles, né, para curtir aí a Chapeuzinho Vermelho.
Bacana, nunca é demais a gente, né, ver mais uma versão da história.
Sim, com certeza.
Muito legal. O que mais?
E mais à noite tem uma das obras mais famosas do Guimarães Rosa, que ganha essa versão para o teatro. Na verdade, a peça é baseada em dois contos, né, do livro Sagarana. É o Corpo Fechado e o próprio Sagarana, que dá nome ao livro, né? Aliás, falando, né, no livro... A peça é bem... O livro faz parte da lista da FUVEST de 2019. Então, para quem vai prestar vestibular esse ano, às vezes é uma boa você ir assistir a peça.
Sempre é um complemento.
É um reforço, né? Lógico. Um complemento, como a Cláudia falou. Para você que vai prestar vestibular, é sempre bom você estar ligado, né, nas coisas que estão no entorno, né, que fazem parte dessa... das listas de livros, né, das atualidades da FUVEST. A peça vai ser então às 8 da noite, Teatro Municipal, ingressos estão a R$ 50,00, então duas dicas para você aí que quer curtir um teatro hoje.
Muito bom, e assim a gente termina mais um Express Cultura, sempre levando até você o que está acontecendo aqui na cidade, na região, e aí amanhã a gente volta a partir do 12:30. Muito obrigada, Khaled.
Eu que agradeço, ótima tarde a todo mundo. E amanhã estamos de volta.
Valeu, tchau.
Express Cultura.